Ouça agora Estado Crítico. Olá, olá, bem-vindos ao programa Estado Crítico. Você que está ligado na Rádio Cultura 930 AM, pela rádio ou pela nossa live na fanpage da Rádio Cultura. Chega mais com a gente para o caos. Vamos voltar a um tempo longe, longe, tão longe, e tagarelar sobre música medieval. Eu sou Luísa Combs, e chegando próximo, chegando, vai sentar está Zé Cândido, que estava arrumando o tripé. Olá, Cândido.
Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Tudo.
Olha só, hoje a gente vai pensar no mel, melzinho. Na Idade Média não tinha açúcar, né? Só tinha mel. Mel e Deus. Ah, bacana, né? Legal, né?
E do meu lado, com um lindo poncho, está Relevo e Deus.
Fala, puxa, tchê. Então, olá, boa tarde a todo mundo, muito legal estar aqui. Privet, privet. Do Gidobre, Luísa?
Não fala nada, não. E você lembra das aulas de literatura, quando se falava em trovadorismo, ou você já escutou alguém na rua fazendo embolado, de repente? Pois saiba que caju e castanha tem mais a ver com o Rei Arthur do que você imagina. Vamos aos espetaculares e nem tão antigos assim convidados. Carlos Ramos é professor de música na Universidade Estadual de Ponta Grossa e na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, EMBAP, onde se formou. Estudou também na Real Academia de Belas Artes de São Fernando de Madrid, e é fundador do grupo Trovadores, dedicado à música medieval, cujo interesse é difundir a riqueza cultural da Idade Média, promovendo a consciência histórica e estética. Olá, Carlos.
Olá, boa tarde.
Boa tarde. E o nosso outro convidado é o Aloysio Coelho. É violinista e compositor e doutor em performance pela Université de Montreal, não sei falar a pronúncia, Canadá. Também integra o grupo Trovadores, onde canta, toca instrumentos de percussão e instrumentos de cordas pinçadas. Como compositor, já se apresentou em obras importantes, importantes festivais, hoje eu estou embolada, né? Importantes festivais brasileiros, como o Panorama da Música Brasileira Atual e o Festival de Música da Cidade Canção. Olá, Aloysio.
Olá a todos, boa tarde.
Mas antes de mais nada, o Elian quer dar umas palavras aí.
Pois é, eu tinha que ter pensado nas palavras que eu ia dar, não pensei, mas eu gostaria de falar de uma coisa que eu fiquei indignado, Cândido, sabe? Um turista alemão foi roubado na USP, né? Ontem.
Ah, é?
7-2. Toca o barco, vai lá.
Eu não acredito, sério?
Sério.
Mas foi roubado o que que roubaram dele?
A bicicleta?
Não tem problema. Pensei que era a alma.
7-2.
O Eli ficou muito contente com essa piada quando ele formulou lá ontem, ele veio me contar. Mas tinha uma do... Você queria dizer alguma coisa da Coreia do Norte também, né?
Ah, não, é que se o Kim Jong-un e o Donald Trump transarem, nasce o Bolsonaro, né? A terceira diz que o Sérgio Moro tá muito interessado nessa história do Papa ter dado um terço pro Lula, né?
Então, e vocês dois fazem parte do grupo Trovadores, que, né, vai ter um espetáculo a partir do dia 16 de junho. Começam a ter as apresentações de música que se chama Música Medieval para Todos, com sessões gratuitas aos sábados e domingos, sempre às 16 horas, no Teatro Eva Herz, na Livraria Cultura, dentro do Shopping Curitiba. E para realizar o show, o Carlos, que é diretor musical do projeto, teve que traduzir manuscritos pergaminhos. E como que foi esse processo aí de tradução?
Bom, então aproveito para já engatar o convite, né? Esse sábado, às 16h, no Shopping Curitiba, dentro da Livraria Cultura, faremos a estreia desse nosso espetáculo. O que a gente fez? A música da Idade Média está toda cantada em línguas vernáculas, em línguas antigas, uhum, que a gente não consegue entender nada. Então, esse projeto surgiu de um projeto anterior que levou essa música para as escolas. Como é que a gente ia tocar essa música para crianças se as crianças não iam entender nada? Daí a gente fez um primeiro trabalho de adaptação dessas letras. Quando a gente viu o impacto que isso tinha nas pessoas, a gente falou, não, temos que levar isso para o grande público, não ficar só restrito a escolas. E aí que a gente bolou esse espetáculo que é voltado para todas as idades. Então todo mundo vai conseguir curtir o espetáculo. Crianças vão ter a sua parcela, os adultos vão ter a deles, os velhinhos, quem quiser está convidado e com certeza vai se divertir lá.
Entendi. E antes, conversando com você, eu te perguntei como você foi parar na música medieval. E uma das suas respostas é que você disse que jogava RPG de mesa. Então,
sim,
considera que o RPG é um jogo importante, assim, pra estimular a
imaginação. Eu confesso. Eu joguei muito RPG de mesa quando era adolescente. horas e horas sem estudar, montando fichas de personagens e montando aventuras.
E você, Aloysio, como que você foi parar nessa história aí?
Olha, RPG de mesa também foi um dos grandes influenciadores. Mas videogame também. Mas o que realmente me levou a gostar de música medieval foi... Eu sou nascido em Maringá e eu estudei na Escola de Música da UEM, da Universidade Estadual de Maringá. E lá, juntamente com um professor Rael, né, e a gente montou um grupinho de... O primeiro grupo de música antiga, assim, né? E eu participei, pra mim, me apaixonei na hora, assim, né? Então, foi o Prima Prática Consorte. Foi em 2006.
Olha, já tá antigo também, né?
Foi aí que realmente
é legal você
pegar
trilha sonora de jogos como Age e tudo mais, assim, a trilha sonora deles é uma coisa completamente baseada lá em Palestrina, Guilherme de Machaut, tem uma relação muito forte, assim, né? Aquelas coisas de cofinales e canto gregoriano e tudo mais. Bem, bem forte. Mas eu tava reparando ali que vocês usam partitura, vocês abandonaram o Neuma?
A gente acha que Neuma já é obsoleto, não funciona tão bem. Cara, um sonho é a gente trabalhar com partituras de época no palco, porque isso provavelmente vai fazer a gente imergir ainda mais, né? Mas ainda não chegou essa hora, porque, assim, cada escrita tem um estilo, então a gente ia ter que imprimir tudo isso em tamanho que todo mundo consiga ler, mas é um sonho, a gente ainda vai... Às vezes eu gosto de estudar olhando a partitura original, mas na hora de compor os arranjos, de espalhar para todos os músicos, a gente usa a partitura
moderna. Você pode falar o que é Neuma?
Ah, ótimo! Neuma é uma escrita, é um tipo de partitura da época... que não registrava exatamente a alturinha da nota. Ele registrava só, assim, fazia uma como se fosse uma vírgula, uma curvinha, umas minhoquinhas desenhadas que representavam as curvas melódicas.
E os modos rítmicos também,
exatamente,
né?
Exatamente. Então, não tinha como calcular a duração da nota como a gente tem hoje, né? Hoje em dia a gente tem escrita proporcional. Na época era tudo meio a partir de modos. Então, assim, o modo deuteros não sei o que era... tan, 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 e assim vai. E, cara, dependendo do modo, você tinha uma base rítmica diferente pra brincar em cima.
Engraçado, quando eu era criança pequena lá no interior, tinha uma vizinha minha que chamava Neuma. Mas enfim, lembrei dela.
Ela morreu de pneumonia.
Ai, meu Deus, essa foi ruim. Eu quero fazer uma pergunta. O Carlos...
Isso.
E são dois músicos, claro, eruditos, né? Então tem um conhecimento bastante intenso do clássico. E já que a gente tá falando de música medieval, né? Eu queria que vocês fizessem resumidamente uma pequena diferenciação entre o estilo medieval de música, de canto, de composição, e o estilo nosso, quer dizer, o que a gente está acostumado a entender com música, é um pouco diferente do conceito medieval e as correlações com os fenômenos sociais que isso pode ter.
E além das diferenças, eu queria saber as semelhanças, eu queria saber se, por exemplo, o Xangai, o Elomar, esses caras têm uma relação com isso ou não.
Sim, sim. E o ponto de partida para mim, principalmente, é a noção de acorde. Hoje em dia a gente não consegue pensar qualquer adolescente que começa a brincar com o violão, o que ele vai fazer? Ele vai bater os acordes para acompanhar a cantoria dele, né? A gente tem que ter em mente que na Idade Média não existia a noção de acorde. Não existia a noção de uma organização dos sons, de sons diferentes soando ao mesmo tempo. Quando isso acontecia, era meio por acidente, não era muito controlado. E isso não estava no campo de interesse da música medieval. O que interessava a música medieval era o aspecto melódico, era como a cantoria se desenvolve no tempo, não que nota está soando ao mesmo tempo, né? Então esse eu acho que é o principal ponto. Por outro lado, se a gente pensar nesse hábito de pegar um instrumento e sair cantando por aí e virar um popstar, isso tem tudo a ver com o trovadorismo, né? Assim, o trovador...
Eles eram popstars.
Eles eram popstar, né? Falar, nossa, eu tô cantando uma música do Ricardo Coração de Leão. Cara, então, Ricardo Coração de Leão era popstar.
Mas dava pra fazer uma turnê sem perder a cabeça?
Olha...
Literalmente?
Você tinha que saber muito bem que estrada você tava pegando, né? Mas basicamente era colocar o alaúde nas costas e ir pras feiras, né? E tocar pra ganhar o dinheirinho da comida. Assim, essa era a prática dos menestréis, né?
Mas tinha um pessoal, assim, quem fosse mais famoso, sei lá, um Luan Santana, não sei, um exemplo, né? Coitado do pessoal que já morreu, né? se era conhecido de um reino pro outro, assim.
Sim, muito, muito. Tinham trovadores, menestréis. Trovadores geralmente eram pessoas vinculadas à nobreza de um castelo, de um reinado, né? Então ele era o nobre que era músico e tinha um status por causa disso. Mas tinha os menestréis que eram músicos contratados, que geralmente eram eruditos da sua época, né?
Uhum.
E cada castelo, cada reinado contratava, ou às vezes pedia emprestado, né? Ah, empresta pra gente aquele trovador bom lá. Aí trazia, passava uma temporada dentro do castelo e tal.
É, uma outra questão que me surge bastante, você sabe que a gente aqui, nós somos músicos pop, assim, sabe? Popular, assim, bem pop. Sim. Lá do Campo Comprido, região aqui mais restrita, né? A gente não é um pop star, a gente é um pop...
Um pop que anda
um pop
de onde?
Vagalume, né? Pista de vez em quando.
Popcorn.
Popcorn, exato. Então, veja, mas não, a gente não deixa de ouvir um Ivan Lins, né, os caras lá do Nordeste, e ouvir falar também da questão do menestrel. Como a gente está no meio de comunicação, eu tenho uma noção básica, genérica, do menestrel como sendo um mensageiro.
Isso.
Aquele, talvez com teatro Mambembe, também existia esse tipo de artista. Uhum. O papel do menestrel é diferente do papel do trovador, ou eles são basicamente a mesma pessoa, ou como é que funciona? É a profissão, é nome?
Sim.
Que é isso?
Tem diversos nomes para esses músicos populares, né, de feira e tal. O que se convencionou é que trovador geralmente era o cara da nobreza. E é mais comum você ver menestrel, segrel, bardo, esses nomes são mais atribuídos ao músico de rua mesmo, né? Mas, por exemplo, para reforçar o aspecto de mensageiro, tem uma música que a gente vai tocar no concerto, que foi composta pelo Ricardo Coração de Leão, por isso que eu tô falando dele, de dentro da prisão. Ele naufragou na costa da Itália, ficou preso na Itália e ninguém sabia onde ele tava. Então ele conseguiu, de alguma maneira, compor uma música e ensinar para que os menestréis espalhassem essa notícia nas feiras. Ó, alguém me salve, eu tô na Itália, viu? É genial, é o Twitter, é através da música, né?
Ô, Luizio, essa coisa que você trouxe, o que é? Você tá se candidatando para ser o próximo Juca Chaves? O que é isso? Explica aí, que instrumento é esse?
Olha, esse é um instrumento, esse específico aqui, né, é um alaúde egípcio, né, mas a gente chama o nome correto, né, a gente fala alaúde, mas é o oud, né? O nome mais...
Woody Allen.
Woody Allen. Ele é feito no Egito, né? E ele é um instrumento um pouquinho diferente do alaúde renascentista, que a gente geralmente vê, né?
Qual que é a diferença, por exemplo, do renascentista, do alaúde renascentista para esse?
O renascentista, ele tem mais... olha, eu acho que a grande diferença é que o renascentista, ele é feito para se tocar contraponto. É a mesma coisa que o Carlos falou do acorde, né?
Sim.
O Renascimento já tinha essa ideia do acorde e já tinha ideia de contraponto, que seria o quê? Várias melodias ao mesmo tempo.
O Palestrina colocando 16 vozes no canto, essas coisas, né?
Isso, então o alaúde renascentista possibilitava fazer isso, essas várias vozes, 3-4 vozes num instrumento só. Já esse instrumento, apesar de você conseguir tocar acordes, ele, principalmente nessa apresentação, a gente vai fazer com essa prática de realmente um bordão, de um mais melódico, sabe? E ele tem toda essa pegada de rítmica também, né? Mais rítmico do que muitas vezes harmônico, que é o que a gente olha um alaúde e a gente acha que é um instrumento mais harmônico. Uhum. Mas nesse caso é mais
melódico.
Rítmico. Isso.
E qual seria a diferença, assim... você conseguiria fazer um paralelo, por exemplo, da diferença fundamental do alaúde e das guitarras, a guitarra mourisca, a guitarra portuguesa, a viola, o violão?
Sim, olha, é uma
história... O pau elétrico dos baianos.
É uma história longa, assim, dá pra fazer um programa só falando sobre isso.
Uhum.
Mas, olha, pra ser bem...
Vamos trocar o
muito,
tema do programa. A gente decidiu.
Pra resumir bastante, quando a gente fala da Guerra dos 100 Anos, né, e que existiu na Europa essa aversão, né, ao que é árabe, né, então se utilizava muito o alaúde, era um instrumento muito comum, né, porque ele é prático, ele faz harmonia, ele substitui instrumentos de teclado, o órgão, né, então era muito comum, mas ver o alaúde, né, com aquele formato que ele tem, gerava uma, né, uma antipatia, já se atribuiu aos mouros, e aí na Guerra dos 100 Anos isso não podia. Então, o que, que aconteceu? É, os construtores, eles criaram a viruela, né? Que foi... eles mudaram a construção para esse formato mais de viola, sabe? Uhum. E aí, a partir daí, se criou a viruela, então a guitarra barroca que já tem esse formato do violão. E ele foi, com o tempo, ele foi se transformando em vários instrumentos da família da guitarra, né? Ai. Tanto a viola caipira, que veio da viola de arame, quanto a guitarra barroca, o violão, e aí depois, no século XX, as guitarras elétricas, né? E, enfim.
E é engraçado essa versão ao árabe, né? É, uma coisa que eu penso bastante, assim, por exemplo, aquela escala menor, que tem aquele um tom e meio, parece que é uma fuga da Igreja Católica do árabe, né? Da ideia do árabe. Mas é uma questão que vamos deixar pro próximo bloco.
É, vamos ter,
né,
que deixar pro próximo bloco. Né, a Guerra dos 100 Anos, que durou 110, né, Cândido?
Cândido foi testemunha ocular da história.
Ele que contou que teve esses anos a mais. É, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Continua aqui, programa Estado Crítico, na Rádio Cultura M930. Programa de quem sabe de que lado está. Estado Crítico, o programa de quem sabe de que lado está.